Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O podcast Saúde Consciência chegou ao 100º episódio. E para comemorar esta marca tão importante para o programa, nesta semana vamos falar sobre os avanços da telesaúde no Brasil. Com a pandemia, a tecnologia passou a ter cada vez mais espaço no atendimento de pacientes e na capacitação de profissionais da saúde. Eu sou Giovana Maldini e para começar o episódio de número 100 do podcast Saúde Consciência, recebo a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Rosália Moraes Torres. Olá, professora! Muito obrigada pela presença e participação aqui no programa. A telesaúde geralmente é muito confundida com a telemedicina, né? Qual a diferença entre os dois termos?
A telesaúde consiste nas tecnologias utilizadas para melhoria da saúde de uma população. Então, você pode utilizar vários métodos dentro da telesaúde para chegar a esse objetivo. Já a telemedicina é uma área específica da telesaúde. Então, são duas coisas que estão muito interligadas. E a telemedicina consiste exatamente naqueles procedimentos, na utilização das TICs, que são as tecnologias de informação, para proporcionar assistência à saúde das pessoas.
Então, já que a telemedicina é uma das áreas da telesaúde, quais outros serviços a telesaúde oferece?
A telesaúde, na verdade, ela abrange três grandes áreas. Uma das áreas é a parte de teleassistência. Então, a teleassistência é quando você usa recursos tecnológicos, né? E pode fazer consultas de uma forma que você minimiza, você diminui o problema que envolve as distâncias que separam, por exemplo, o médico do paciente ou de um especialista para outro especialista. E com isso, você pode promover um atendimento adequado para as pessoas, apesar da distância, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Um outro aspecto é a parte que envolve a teleeducação. A teleeducação permite que a gente proporcione aos profissionais de saúde a oportunidade deles se adequarem, né, às últimas normas em relação à saúde, ao atendimento das pessoas, façam cursos, né, e se atualizem, cursos de aperfeiçoamento. E, por último, né, nós temos também uma outra área chamada telemonitoramento, no qual a gente pode utilizar de vários meios eletrônicos para monitorar uma série de dados das pessoas que estão agrupados com algumas formas de doença, por exemplo. Então, a gente pode monitorar à distância as pessoas que têm diabetes.
Em maio de 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que regulamenta a telemedicina no Brasil. Alguns dos principais pontos que a resolução regulamenta é a segurança dos dados e imagens dos pacientes, que devem ser preservados, e a autonomia médica de decidir se a primeira consulta do paciente deve ser presencial ou online. E, professora, por que essa resolução foi tão importante?
Antes da pandemia, existiam formas de regulação, mas ainda eram muito incompletos. E havia até um pouco de resistência em relação à telemedicina, de ambos os lados, tanto de médicos quanto de pacientes. E eu acredito que essa resistência se deu mais por falta de conhecimento sobre as possibilidades. Quando o CFM fez essa regulação, e essa regulação veio muito junto com todas as necessidades e as demandas acarretadas pela pandemia, e isso foi fundamental para regularizar a telemedicina, a teleconsulta.
Em 2005, surgiram os primeiros movimentos de criação de centros de telesaúde no Brasil. Então, essa área não é nova, né? Mas foi no período da pandemia da Covid-19 que a telesaúde se popularizou, principalmente com as teleconsultas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, entre 2020 e 2021, mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados por mais de 52.200 médicos por meio da telemedicina. Professora, a senhora acredita que a pandemia impulsionou o desenvolvimento da telesaúde no país?
Posso dizer com certeza que foi a pandemia que impulsionou a telemedicina. O que aconteceu com a pandemia? Aquilo que ainda era uma iniciativa assim, muito tímida, né? Principalmente em relação às teleconsultas, e que não tinha um regramento assim, definitivo, um regramento próprio, isso aí ganhou um impulso enorme, porque foi necessário fazer consultas para as pessoas à distância. Porque havia o risco das pessoas irem aos centros de saúde, aos hospitais, e ali na sala de espera, ou mesmo durante o atendimento médico, durante a realização de um exame, elas poderiam pegar Covid. Então, as pessoas deixaram de procurar, né, o serviço de saúde por medo da Covid. E a solução que foi encontrada foi exatamente a teleconsulta. Então, ela começou ainda com um certo temor das pessoas, né, que não sabia se seria uma coisa boa. Também começou com um pouco de despreparo das equipes de saúde, dos médicos para fazerem as teleconsultas, mas rapidamente a teleconsulta ganhou seu espaço, né, como uma alternativa ao atendimento. E hoje ela já se firmou, né, como uma modalidade eficaz de consultas à distância.
E muitos acreditam que as teleconsultas substituem as consultas presenciais. Isso é verdade, professora? Ou elas são apenas complementares?
As consultas presenciais, né, essas habituais que se faz no consultório médico, numa clínica, num posto de saúde, elas continuam sendo o padrão de referência de consulta médica. A teleconsulta, ela veio para somar. E uma forma de consulta não exclui a outra. E isso é muito importante. Elas podem, inclusive, ser complementares.
E professora, como funciona uma teleconsulta? Quais equipamentos o paciente precisa ter para ele conseguir fazer uma consulta virtual?
O médico ele vai interagir com o paciente utilizando o método que a gente mais utiliza, é a videoconferência. Então, o paciente ele tem que estar ligado a um computador que tenha câmera, que tenha também o microfone, e o médico do outro lado com o mesmo aparato, né, para os dois conseguirem interagir. E o paciente ele vai expor os seus problemas, o médico vai escutar, vai fazer perguntas e, com isso, ele pode, em muitos casos, assumir as condutas, fazer o diagnóstico adequadamente e, geralmente, esse processo, na maior parte das vezes, dá certo e é suficiente. Mas o médico pode, dependendo do caso, dizer, olha, a teleconsulta não é apropriada para o seu caso. Então, você precisará ir para uma consulta presencial ou nós vamos combinar uma consulta presencial de 2 em 2 meses e no resto do tempo eu vou te acompanhando pela teleconsulta. Então, há muitas alternativas.
E em quais casos o paciente não deve procurar a teleconsulta? Tem uma regra para isso?
As doenças crônicas, por exemplo, né, aquelas que o paciente é atendido num posto de saúde regularmente, né? Ele pode fazer as consultas via teleconsulta, desde que haja, de alguma maneira, acesso às medidas, por exemplo, de pressão arterial da pessoa. Algumas doenças mais graves, é claro, que precisam de um atendimento médico, né? Precisa do exame físico, alguns atendimentos de urgência e emergência também precisam do exame físico, então requerem a consulta presencial. Não existe uma norma, isso eu posso, isso eu não posso. Cada caso é um caso, mas a telesaúde permite que a pessoa possa agendar rapidamente uma consulta e nessa consulta, se do outro lado o médico achar que precisa ser presencial, ele será encaminhado para consulta presencial.
E, professora, algumas pessoas têm receio de que a teleconsulta não seja tão eficaz quanto o atendimento médico presencial. Por que existe esse receio?
Algumas pessoas se sentem seguras um pouco por causa do sigilo, mas a regulamentação do Conselho Federal de Medicina contribuiu muito para que essas diretrizes do sigilo, né, da guarda da informação médica, tenham muita segurança para o paciente. O outro temor que as pessoas têm, que eu acho que é talvez o mais comum, é exatamente o desconhecimento. Desconhecimento do que é uma teleconsulta, desconhecimento das possibilidades, né, de fazer um atendimento híbrido, ou seja, fazer uma teleconsulta e depois agregar uma consulta presencial. E também tem a questão do conhecimento sobre tecnologias. As pessoas têm medo, às vezes, de não saber usar a tecnologia adequadamente, como é que vai usar um computador, como é que vai usar a câmera de um computador, o microfone. Então, isso tem a ver com inserção digital da pessoa. Isso, quando a pessoa ainda não está bem inserida digitalmente, eu diria que isso é a maioria da nossa população, né? Ela vai ter dificuldade de chegar na frente do computador e fazer uma teleconsulta. Ela vai ter um pouco de receio de que aquilo ali não seja eficaz. Mas, como eu disse, a teleconsulta, a telemedicina, né, nas suas várias formas, isso tudo vai ser incorporado ao nosso cotidiano e essa incorporação ela vai ocorrendo naturalmente à medida que as TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação vão sendo também inseridas no nosso dia a dia. A teleconsulta, ela veio para ficar. Isso eu acho que é um caminho que nós vamos seguir daqui para diante.
E, professora, muitos têm a curiosidade de saber como os médicos fazem o diagnóstico nos atendimentos à distância, porque nas consultas presenciais ele examina o paciente, né? E com isso ele pode chegar a um diagnóstico. Mas como que isso é feito nas consultas à distância?
O médico tem que ser muito criterioso ao fazer a história clínica do paciente, que nós chamamos de anamnese. Então, ele tem que fazer uma anamnese, coletar uma história com muito detalhe, com muito cuidado, conversar bastante com o paciente, para ele entender todas as nuances daquele caso e daquela pessoa que ele está atendendo. A partir daí, ele pode fazer o diagnóstico pelas informações que são dadas pelo paciente e também pelos exames aos quais ele vai ter acesso. Então, ele pode ter acesso a um eletrocardiograma por via virtual, pode ter acesso a um raio-x de tórax, a um ultrassom. Quando o médico achar que o exame físico é imprescindível, ele vai direcionar o paciente para o exame físico. Mas nós já temos algumas situações em que o exame físico, dependendo do tipo de exame, de queixa do paciente, pode ser feito mesmo à distância. Vocês acreditam?
Que curioso, professora. Como que isso é feito?
Dependendo do tipo de queixa, o médico pode pedir ao paciente para direcionar a câmera para algumas partes do corpo. Por exemplo, se o paciente fala assim, eu estou com lesão de pele, ou estou com a lesão nas unhas, o médico pode falar, por favor, coloque a câmera nessa parte do corpo para eu ver, ou tem a opção de mandar as fotos das lesões pelo celular, que vão ser encaminhadas diretamente para o médico. Isso é uma forma de contornar. Uma outra forma de contornar esse problema, por exemplo, o exame da garganta. É possível, com a luz do celular, o próprio paciente iluminar a garganta, a boca, aproximar a garganta e a boca bastante da câmera e o médico perceber algum tipo de alteração. Tem outras coisas interessantes também. A pessoa pode, por exemplo, ter uma dor nas costas e o médico pedir para ela se levantar e fazer alguns movimentos que podem auxiliar bastante o diagnóstico. Então, a gente tem maneiras de contornar este problema dependendo da queixa, claro, não é aplicável para todas as queixas. A gente tinha durante e continua tendo durante a pandemia acesso a alguns parâmetros respiratórios, por exemplo, o oxímetro, que mede a quantidade de oxigênio, né, no corpo, ele pode ser utilizado durante a consulta, a medida da pressão arterial também, o paciente pode fazer utilizando alguns aparelhos que são portáteis, né, que ele mesmo pode ver o resultado.
E para além das consultas virtuais, a telesaúde ainda engloba o serviço de teleeducação, como a senhora já falou aqui no programa, que consiste na preparação à distância de médicos de todo o país. E essa já é uma realidade para que os profissionais da saúde estejam sempre atualizados, né? E cada vez mais preparados para cuidar dos pacientes. E professora, qual a importância de ter uma educação à distância para esses profissionais?
Isso é muito importante porque o profissional de saúde, ele trabalha muito, ao final de uma jornada de trabalho ele está às vezes exaurido e ele precisa estar constantemente se atualizando até para oferecer um serviço de qualidade. Então, a teleeducação para o profissional de saúde é fundamental para manter os profissionais de saúde atualizados, independentemente de onde eles morem. Então, nós podemos ofertar, né, um curso, por exemplo, de formação para qualquer tipo de especialidade dentro da área da saúde para médicos de todo o Brasil, ou até além do Brasil. E um médico que está lá na Amazônia, né, distante dos grandes centros urbanos, ele terá a mesma formação que um médico que está numa cidade grande, né, como Belo Horizonte, como São Paulo, como Rio de Janeiro, só para citar como exemplos. Esses cursos de aperfeiçoamento, eles são fundamentais para a gente manter a saúde da nossa saúde.
E como são feitos esses cursos, professora? Eles são ofertados nos horários de trabalho mesmo, por exemplo?
Você pode oferecer o curso para a pessoa fazer ou no trabalho, ou fazer o curso em casa. Ele pode acessar o curso a hora que ele quiser. Ele tem um prazo, óbvio, para fazer isso. Existe possibilidade dele fazer simulações virtuais, né? A gente pode usar vários métodos de simulação virtual para alguns procedimentos que ele tem que aprender a fazer. Esses cursos também, eles podem ser agregados a simulações reais, né? O profissional, ele pode fazer o curso à distância e depois ele pode vir a um grande centro só eventualmente para fazer simulações, por exemplo, num laboratório de simulação que nós temos aqui na Faculdade de Medicina, ele pode vir se preparar adequadamente.
E para além do ensino à distância, a tecnologia também pode facilitar a troca de conhecimentos entre os profissionais da saúde, não é?
Na prática, são interconsultas, né? Então, os médicos podem se encontrar mediante videoconferências ou webconferências para discutir alguns casos específicos de alguns pacientes. Podem também discutir situações clínicas diversas, por exemplo, podem fazer uma webconferência para atualizar sobre o tratamento do diabetes ou o tratamento da hipertensão. Então, são muitas as possibilidades que se abrem quando a gente pode colocar as pessoas em comunicação para troca de experiências na área da saúde.
Nós já falamos aqui de vários aspectos da telesaúde, mas qual a importância dela para a população e para a saúde no Brasil?
O principal bem que ela nos traz, ou pode trazer, ainda pode vir a trazer mais, né? É o acesso à saúde, assistência médica em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, a telesaúde pode salvar vidas, porque você pode estar num lugar muito distante, sem possibilidade de um atendimento médico presencial e ter uma consulta por meio da telemedicina que pode resolver o problema ou indicar qual tipo de profissional procurar, com qual urgência procurar. Ela permite o acesso democrático à saúde em qualquer lugar para pacientes de todos os níveis sociais e de todo nível também de conhecimento, né, de preparo.
O que ainda precisa ser feito para melhorar ainda mais a assistência médica virtual?
Eu acho que o principal é investimento. A popularização da telemedicina, ela depende muito de investimento e depende muito daquelas que é uma das três pilares da telesaúde e da telemedicina, que é a educação. Então, se você educa os profissionais da área de saúde para uso correto, ético e competente da telemedicina, com isso você vai ganhando, a telemedicina vai ganhando um espaço que ela pode ocupar com muita propriedade, e para isso nós precisamos de investimentos. capacitar os profissionais na utilização da telemedicina e também capacitar como um todo, né, nas suas diversas áreas, e também investimentos na base, né, ter computadores com os requisitos necessários para que as pessoas façam, né, as teleconsultas, isso também é imprescindível. Então, eu diria assim, investimento em educação e investimento em infraestrutura.
O acesso às teleconsultas pelo SUS varia dependendo do município e do estado onde o paciente vive. Por isso, se você quiser ser atendido por um médico através da teleconsulta, procure uma unidade básica de saúde para mais informações. Encerramos aqui o 100º episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.